Está entrando no ar, Seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. Aproveite e aprenda a Palavra de Deus.
Eu amo Tua Palavra, Senhor.
Olha, andou sumido aqui a Socorro Lemos em São Luís do Maranhão, que esteve na nossa congregação, não é? Que maravilha! Pai do Senhor, Pastor Samuel, Natan e amados irmãos, chegamos sexta-feira na paz do Senhor Jesus. Fiquei muito feliz por conhecer alguns irmãos e o pastor. Estou participando, viu? Márcia Barros, Pai do Senhor, Pastor Samuel, estimado pastor. Natan, irmão amado. Márcia aqui conosco. Ô, Márcia, sempre bom vê-la com seu esposo, perseverando na fé, nas batalhas que todos nós temos, mas vamos levantar as mãos como temos feito. Levantar as mãos uns dos outros. Márcio Maia está aqui, ainda bem, igreja. Daiane Maiara e Neucileia Alves Macedo. Diga para a gente, Neucileia, qual é o município que você está, tá bom? DDD 22, não sei se é Friburgo, região dos Lagos.
Região dos Lagos.
Região dos Lagos, não é? Adilza Laronca é de Pernambuco. Vamos então... Página 270, dentro da doutrina de salvação, nós iniciamos ontem, 267, a segurança da salvação. Eu não vou fazer um retrospecto, porque a aula já está disponível, Natan?
No YouTube está disponível.
No YouTube está disponível, não está no site ainda.
Ainda não.
Mas vai estar no site no mais tardar amanhã, não é isso? Juntamente com a aula de hoje. Então os irmãos vão poder acompanhar. Começamos ontem falando sobre a segurança da salvação, as duas correntes, Calvino, página 268, falamos também sobre o arminianismo, que vem de Jacó Armínio, e hoje vamos falar sobre a página 270, que aí vai fazer uma comparação entre um colégio teológico e outro. Vamos fazer uma comparação e depois chegar ao equilíbrio bíblico que nós precisamos. Tá bom? Já dei a nossa posição. Os irmãos que nos acompanham na rádio já há algum tempo sabem a nossa postura. Isso não quer dizer que nós não amamos quem pensa diferente da gente. Não é? Quem pensa diferente da gente. Mas nós colocamos, inclusive ontem, eu vou colocar de novo hoje, a palavra do pastor Eduardo Gomes sobre o se perder ou não a salvação. Deixamos ontem um áudio, que na verdade é um vídeo, né, uma mini aula do pastor Eduardo Gomes, está no grupo da Rádio Trombetas, no grupo da nossa congregação também. Então vamos lá. Ou a página 270, o ponto 3, uma comparação entre o arminianismo e o calvinismo. Na leitura, o nosso locutor oficial, Natan França.
A salvação é condicional ou incondicional?
Para. O que é isso? Condicional, assim, claro que a maioria, ou quase todos aqui sabem, o que é condicional ou incondicional? Para você ser salvo, tem algumas condições que Deus coloca para ser salvo? Ou Deus escolhe e não tem mais jeito? Que é uma doutrina também do calvinismo, chamado graça irresistível. Se ele te escolheu, não tem como escapar. Você vai ser salvo, não tem jeito. É só Deus que resolve isso. Então aí vem a palavra de Deus. A salvação é condicional... ou é incondicional, você não escolhe, você não tem participação nenhuma no chamado de Deus. Você não... O que você já pensou sobre isso? Por favor, Natan, prossegue.
Uma vez salva, a pessoa é salva eternamente? A resposta depende de como podemos responder as seguintes perguntas-chave. De quem depende a salvação? A graça é irresistível?
Para. Essa graça irresistível é um tema muito usado pelos irmãos calvinistas e os reformados, ou pelo menos grande parte. eu já não penso. Por que eu não penso que a graça é irresistível? Por causa de textos bíblicos. Simplesmente assim. Ah, sim, pastor, também tem textos bíblicos que dão entendimento que você não pode. Eu te escolhi a voz, não é isso? Eu te escolhi. Na verdade, Deus escolheu todos. Ele escolheu todos. Agora nós também temos que escolhê-lo, tá? Então, graça irresistível, ou seja, ninguém pode resistir ao chamado de Deus. Não pode, segundo a doutrina calvinista. E prossiga.
De quem depende, em última análise, a salvação? De Deus ou do homem? Certamente deve depender de Deus, porque quem poderia ser salvo se a salvação dependesse da força da própria pessoa?
Ninguém pode salvar a si mesmo, isso é bíblico. Eu não posso trabalhar a vida inteira para obter a salvação. Ninguém pode remir a alma de ninguém, nem a própria, nem a de outrem. Salmo 49, versículo 7, já falamos, estudamos aqui sobre isso. A salvação não vem de vós, é dom. Dádiva, presente, oferta de Deus, mediante a fé. Para quê? Porque se eu disser que é minha, vou me gloriar. Vou me vangloriar. Natan, eu sou salvo porque eu mereci. Eu tenho méritos. Eu falar para a irmã Lorena Carone, Lorena, eu me salvei porque eu sou bambambam. Bam, bam. Você não. Deus me livre. Todos nós somos salvos pela graça de Deus. Isso é indiscutível, é bíblico. Agora, eu preciso ter uma reação a esta oferta, a esta dádiva, a este presente de Deus? Se não, então vejamos aqui apenas um texto para corroborar com os irmãos. Josué, um texto muito conhecido, Josué 24:15. Josué 24:15. Nós encontramos este tantos e tantos outros textos na Bíblia que fala de condicionalidade e não de incondicionalidade. Ou então, eu tenho que jogar minha Bíblia fora e seguir construções humanas e preceitos humanos. O que, que diz, irmão Natan?
Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa, porém, serviremos o Senhor.
É um texto muito conhecido, até nome de louvor, não é? Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Então, ele está dizendo aqui, não é? Claro e bom som, não é? Deus convoca homens, mulheres, seres humanos, isso está na Bíblia, de maneira repetida e reiterada às vezes, sempre, as pessoas fazerem escolhas morais, ou seja, amar, obedecer a Deus, crer no Evangelho e receber a Cristo. E aqui foi, escolhe hoje a quem você quer servir. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Isaías 1:19. Daniel propôs no seu coração que ele não se contaminaria, ele propôs. Em outro texto, não sei se eu vou acertar, é 1 Reis 21:18. Primeiro livro de Reis 21:18, onde o profeta do fogo Elias fala o que, que as pessoas devem fazer. Toma rumo, toma rumo. O que, que diz aqui?
21:18, levante-se e vá encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que mora em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote.
Então deve ser 18:21. Eu sempre eu troco. Eu já me conheço. Deve ser 18:21.
Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro?
Isso mesmo.
Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém, o povo não disse uma só palavra.
Então, ó, você sai de cima do muro, gente. Sai de cima do muro. O
muro é do diabo, né?
O muro é do cão. Eu preguei ontem na igreja a carta que Jesus mandou para a igreja de Sardes. Apocalipse capítulo 3. Vamos ler um versículo, acho que é o versículo 3. Apocalipse 3:5. 3:3, perdão.
Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. se você não vigiar, virei como um ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você.
Olha, vamos ler o 2 para que a gente entenda. 2.
Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus.
Então Jesus fala, olha, fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, os fracos. Fortalece. E agora, ele fala, fique vigiando e fortaleça. E o 3?
Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se, se você não vigiar...
Para. Se você não se arrepender, na minha tradução...
Ou seja, existe a opção.
Condicionalidade. Ok? Depois nós vamos ver textos, não é, que dizem o contrário. Mas no bojo geral da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, como eu falei também sobre Gênesis capítulo 4, quando Abel ofereceu o sacrifício que Deus recebeu, não só ele, mas recebeu o sacrifício, mas a oferta, melhor dizendo, e recebeu o seu coração, ele não recebeu o coração de Caim, porque não recebeu a oferta, porque o coração não estava. E Deus foi lá, ô Caim, se você não tivesse feito bem, então, vamos lá.
Número 2.
O último parágrafo desse ponto 1, acho que não foi lido, não foi?
Não.
Então leia.
Contudo, será que não há um sentido em que a salvação dependa do homem? As escrituras ensinam consistentemente que o homem tem o poder de escolher livremente entre a vida e a morte, e Deus nunca violará esse poder.
Bom, é o que nós entendemos da Bíblia. Vamos lá, 2.
Pode-se resistir à graça de Deus? Um dos princípios fundamentais do calvinismo é que a graça de Deus é irresistível. Quando Deus decreta a salvação de uma pessoa, seu espírito a atrai e essa atração não pode ser resistida. Portanto, um verdadeiro filho de Deus certamente perseverará até o fim e será salvo, ainda que caia em pecado. Deus o castigará e pelejará com ele. Para ilustrar a teoria calvinista, diríamos, é como se alguém estivesse a bordo de um navio e levasse um tombo. Entretanto, ainda está a bordo, pois não caiu no mar.
É uma ilustração bastante interessante, não é? Levou um tombo, mas está na embarcação. É uma ilustração boa. Mas a gente não vive de ilustrações, embora tenha algumas ilustrações que corroboram com a verdade. Então vamos para João 5,40. João 5,40.
Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida.
Ué, foi Deus que... Eles que não quiseram. Não dê lugar a quem?
Diabo.
Então, nós somos atraídos, engodados pela nossa própria...
Concupiscência.
Então, pode ser a graça ser resistida? Vamos à Bíblia. Eu não sei se eu vou encontrar de maneira rápida, mas Hebreus 12, 15, na minha tradução. Deixa eu ler minha tradução, que é Hebreus 12, 15. Carta aos Hebreus 12, 15. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando em vós perturbe, por ela muitos se contaminem. Olha, diz aqui, tende cuidado de que ninguém se prive da graça. Não resista à graça. Atos 7, 51. Atos dos Apóstolos, é aquele sermão bombástico, perfeito, poderoso, do nosso irmão Estevão, o primeiro mártir da igreja. 7:51. Homens obstinados e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti a quem?
Ao Espírito Santo.
Assim vós sois como os vossos pais. Então as pessoas resistem, fecham a porta do coração, fazem as suas escolhas. Ou seja, o Espírito se achega, Deus se revela e as pessoas escolhem. Ok? Mais um texto. as pessoas podem resistir. As pessoas fazem as suas escolhas. Como é que Deus vai julgar? Tem algum canal aberto demais, está dando um hammer, né? Então, os canais fechados dos áudios. Como é que Deus vai condenar uma pessoa, Deus sendo justo e perfeito, se aquela pessoa não teve oportunidade? Melhorou. Como é que acontecerá o galardão, a recompensa, se nada vem de nós? Como é que vai ser a recompensa? Como é que serão os galardões? Se Deus escolheu um para o inferno, e calvinista diz que ele escolhe para a glória dele. Ué, ele deseja que todos se salvem, não tem desejo que o ímpio se perca. Lembra-se do dever de casa que eu passei ontem para os irmãos? Passei dever de casa, não esqueci não, viu? Não esqueci não. Ezequiel capítulo 33, foi de 1 a 15, de 1 a 20, não foi isso? Vamos já já meditar nesses versículos. Então, mostra-se aqui claramente que a luz veio ao mundo e Jesus diz, eles escolheram, preferiram mais as trevas do que a luz. Moisés diz que eu escolhi sofrer com o povo de Deus. Eu decidi não servir a Faraó. Então, claro e objetivo está aqui este tema. Vamos lá, irmão Natan. 271, lá em cima.
Tanto.
Não, mas o Novo Testamento.
271.
É. Página 271. Mas o Novo Testamento, de fato, ensina que é possível resistir à graça divina e resistir para a perdição. Aqui tem o texto, encontrou?
É que na minha começou diferente, só com uma palavrinha diferente.
Ah, sim. Então aqui tem os textos, mais textos que corroboram que a graça pode ser resistida. Como também que a perseverança é condicional e depende do manter-se em contato com Deus. Aquele que perseverar até o fim vai ser... Deus ajuda? Óbvio. Mas eu preciso querer. Deus, me ajuda a ser puro, a ser santo. Me ajuda a não colocar o meu coração em coisas fúteis, em coisas vãs. Vamos prosseguir.
Observe especialmente Hebreus 6, do 4 a 6, e o capítulo 10, do verso 26 ao 29. Essas palavras foram dirigidas a cristãos. As epístolas de Paulo não foram dirigidas aos não regenerados.
Exatamente.
Aqueles aos quais foram dirigidas são descritos como as pessoas que foram uma vez iluminadas, provaram o dom celestial, participaram do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo por vir. Essas palavras certamente descrevem pessoas regeneradas. Aqueles aos quais foram dirigidas essas palavras eram cristãos hebreus que, desanimados e perseguidos, eram tentados a voltar ao judaísmo. Antes de serem novamente recebidos na sinagoga, requeria-se deles que publicamente fizessem as seguintes declarações: que Jesus não era o Filho de Deus, que seu sangue havia sido derramado da mesma forma que o de um malfeitor comum, e que seus milagres foram operados pelo poder do maligno. Tudo isso está implícito em Hebreus 10, 29. Esse repúdio da fé que era exigido pode ser ilustrado pelo caso de um cristão hebreu na Alemanha, que desejava voltar à sinagoga, mas foi recusado porque desejava conservar algumas verdades do Novo Testamento. Antes de sua conversão, havia pertencido à nação que crucificou Cristo. Voltar à sinagoga seria de novo crucificar o Filho de Deus e expô-lo ao vitupério. Seria o terrível pecado da apostasia. Seria como um pecado imperdoável para o qual não há remissão, porque a pessoa que está endurecida a ponto de cometê-lo não pode ser renovada para o arrependimento. Seria digna de um castigo mais terrível que a morte, e significaria incorrer na vingança do Deus vivo.
Bom, você está entendendo, aqui fazendo uma comparação um com o outro, a carta aos Hebreus, como já foi aqui bem explicitado pelo comentarista, o autor, ela foi escrita para cristãos. Toda hora ele chama de irmãos, irmãos, irmãos. É escrita para judeus que tinham se convertido a Cristo Jesus. Então, não só essas partes, mas várias partes, capítulo 5, final do capítulo 5 do livro de Hebreus, fala do perigo real de se abandonar a fé, decair da fé, naufragar. E aí está 1 Timóteo 1,19, pessoas naufragaram na fé. Então a carta aos Hebreus se dirige a pessoas que correm um perigo de abandonar a fé. Esse perigo é real. Você pode não acreditar, mas se você ler a Bíblia, despojado de construções humanas, com coração sincero, você vai que é real, é fato de pessoas que apostataram-se da fé. E essas pessoas podem acabar se perdendo. Hebreus 6,6. Por isso o autor faz uma advertência severa, uma das mais severas em todo o Novo Testamento, que aí concordamos aqui, claro, com o autor, Hebreus capítulo 10, versículo 26 a 31. Ao mesmo tempo, ele está certo de que os cristãos hebreus têm as melhores bênçãos que vêm da salvação e que vão continuar com seu entusiasmo até o fim para receber o que esperam. Então, uma vida cristã é uma caminhada que não para. Vamos em frente. A alma de Deus não tem prazer daqueles que retrocedem, recuam para a perdição, mas daqueles que avançam. Bom, se retrocedem para a perdição porque estavam na bênção, salvos, e retrocederam. Simples assim. Não tem exegese para alguns casos. É o que a Bíblia diz. Se permanecer até o fim, vai. Se arrepender, vai. Se não, virei como ladrão. É simples assim. Está falando de pessoas que foram iluminadas. A aula pequena que o pastor Eduardo deu ontem, de 10 minutos, simplifica de maneira objetiva, clara e muito cristalina. E muito cristalina. Ainda na página 272, ainda o outro parágrafo, não se declara que alguém tivesse chegado até esse ponto. De fato, o autor está persuadido de coisas melhores. Contudo, se o terrível pecado da apostasia da parte de pessoas salvas não fosse ao menos remotamente possível, todas essas admoestações não teriam sido ou não teriam sentido nenhum. Para que eu vou vigiar se eu não tenho a possibilidade de cair? Aquele que está de pé,
cuide para que não caia.
Ué? Meu Deus do céu, será que eu sou um ser bruto? Eu não sou um paralelepípedo. Não sou. Não adianta. Não sou. Pode vir de todos os cantos. Eu decidi seguir a palavra de Deus. Eu decidi. Aí pode vir papai, mamãe, vovô, vovó, doutor, pós-doutor, PhD, DDD. Ou pode vir indoutos. Porque eu decidi dirigir a minha vida e o ministério pela palavra de Deus. Por isso, lá lendo, eu falei, olha, aquele que não for conduzido pela palavra jamais verá a alva. Você já viu que escárnio é uma pessoa cara de pau, sem querer ofender, mas sem vergonha? Que a palavra sem vergonha denota, né, ofensa, mas não é. Ele não tem vergonha mesmo de dizer assim, ó, quero saber se é bíblico, quero saber se dá certo. é o que é chamado, e uma palavra muito usada no, nos termos odiernos, é pragmatismo. Negócio é dar certo, não importa se é bíblico. Negócio é encher a igreja, não importa se é salvo ou se é de perdido. Eu quero encher a igreja. Vamos lá? Nos ajuda, Natan?
Leia 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 1 ao verso 12. Os coríntios haviam se jactado de sua liberdade cristã e dos dons espirituais. Entretanto, muitos estavam vivendo num nível muito pobre de espiritualidade. Evidentemente, eles estavam confiando em sua posição e privilégio no Evangelho. Mas Paulo os adverte de que os privilégios podem perder-se pelo pecado, e para isso cita os exemplos dos israelitas. Estes foram libertos de uma maneira sobrenatural da terra do Egito, por intermédio de Moisés. Como resultado dessa libertação, aceitaram como seu chefe durante a jornada para a terra prometida. A travessia do Mar Vermelho foi um sinal de sujeição deles à liderança de Moisés. Havia nuvem que os cobria, o símbolo sobrenatural da presença de Deus que os guiava. Depois de salvá-los do Egito, Deus os sustentou dando-lhes de maneira sobrenatural o que comer e beber. Tudo isso significava que os israelitas estavam em graça, isto é, no favor de Deus e na comunhão com o Senhor.
Olha só, nós não vamos avançar aí para esse parágrafo, mas veja bem. Paulo usa o exemplo bíblico que as pessoas foram salvas, libertas lá do Egito, que é uma analogia perfeita, né, quando nós somos libertos e salvos do mundo, ok? Sendo que a Bíblia fala, Deus não poupou os anjos? Deus não poupou? Leia aqui o que o comentarista, aqui ele está falando, olha, não caia nas ciladas dos nossos irmãos israelitas. Essas coisas foram escritas para exemplo nosso, para que não caiamos nos mesmos erros de pecados. Ah, Deus me tirou aqui, agora estou tranquilo. Aqui, ó. A ira de Deus se acendeu várias vezes. E nesse pequeno texto aqui de 1 Coríntios 10, de 1 a 12, ele fala, num só dia 23 pessoas morreram. Por quê? Deus fez isso. E eu fico indignado, eu falei ontem na igreja e repito aqui. As pessoas estão brincando com Deus. Brincando. Horrenda, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Que o Deus vivo mata aqui e lança no inferno eterno. Aí vem pessoas, não, pastor, tem que ser o amor. O amor. Igreja tem que ser inclusiva. Igreja não pode falar isso, pastor. Já está todo mundo ruim da vida. Você vem no domingo pregar a igreja de Sade, pastor? Aí eu mostrei ontem pela Bíblia que, olha, se você fizer isso, bênção. Se não fizer, Deuteronômio capítulo 28. Versículo de 1 a 14, olha, serão abençoados se fizerem isto, se não fizerem, serão malditos. Simples assim. Simples, 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 simples. Essas referências são importantíssimas, porque não é apenas o texto que estamos lendo, são as referências que validam o comentarista, o que ele escreveu. Então, ah, o texto ele escreveu bonitinho, irmão Natan, lê legal, mas leia as referências, que você vai aprender a manejar corretamente a palavra de Deus e vai ver que está corroborando, seja um cristão beriano. Atos 17, 11. Os seminaristas da Igreja Sem Paredes são nobres, porque tudo que o pastor Samuel pregava e o Mayer Pirman no seu livro, eles iam lá na Bíblia conferir. Se era isso mesmo, haja vista que eu erro nas minhas, falho aqui nas minhas referências, eu posso falar uma coisa e outra. O que diz, irmão Natan?
Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim.
Receberam de bom grado. Poxa, que palavra linda, mas agora eu vou conferir. Se o que Paulo está falando está de acordo com as escrituras sagradas. Aí vem um camarada e diz, não, a graça é irresistível. Aí vem Deus, a Bíblia, a doutrina dos apóstolos, diz, não, você pode resistir. Aí eu fico com quem, irmão Natan?
Com a Bíblia.
Aí vem o dono de uma igreja e diz, não, a Bíblia já passou o seu tempo, você não precisa mais conhecer Bíblia, agora tem que conhecer doutrina de obra. Aí vem Jesus e fala, errai não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus, Mateus 22, de 29. Aí vem Deus lá no Antigo Testamento, Josué, o primeiro capítulo, olha, Josué, você quer se dar bem no excelentíssimo sentido da palavra? Você quer ser feliz? Medita na minha palavra de noite, noite e dia, todos os dias da sua vida. Aí você vai ser feliz. Passarão céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Aí vem o dono de uma igreja, se sente o dono do mundo, se sente o salvador, não. Palavra já ela, agora é revelação. Tem que tomar um captopril urgente. O que mais, irmão Natan? Agora, o equilíbrio bíblico. O equilíbrio bíblico que nós vamos tratar sobre ele daqui a pouquinho. Mas vamos fazer uma coisa, já que estamos com o tempo, vamos ler esse parágrafo final aqui da página 272.
Contudo, uma vez em graça, sempre em graça. No caso dos israelitas, não foi uma verdade, pois a rota de sua jornada ficou assinalada com as sepulturas dos que foram destruídos em consequência de suas murmurações, de sua rebelião e idolatria.
Eu falei aqui hoje sobre a serpente de bronze. Quem mandou a serpente de bronze? As cobras venenosas. Quem mandou? Você sabe? Deus. Ou seja, Deus mandou a cobra para matar eles. Para ver se o outro grupo tomava juízo. As cobras venenosas, Deus mandou. E morreu logo um bocado. Aí Deus, olha, vai, faz uma serpente. Todos que olharem para ela serão curados. Entendeu? Então Deus é... Mas por que Deus fez isso? Porque Deus deu um basta. A taça da ira de Deus, Deus se ira. Ele precisa fazer justiça, porque se não fizer, ele deixa de ser Deus. Se Deus não fizer justiça, ele deixa de ser Deus. Então, cuidado com o evangelho falso, que não é evangelho, que é para você massagear o ego, mas não tem alegria eterna de morar com o Senhor, de desejar uma vida santa e pura. Prossiga, irmão Natan.
O pecado interrompeu sua comunhão com Deus, e como resultado caíram da graça. Paulo declara que esses eventos foram registrados na Bíblia para advertir os cristãos da possibilidade de perder o mais sublime privilégio por meio do pecado deliberado.
Deliberado. Então, leia, por favor, depois da aula. Irmão, são 12 versículos. Leia, releia. Ah, sim. Então aconteceu para exemplo nosso, para que a gente não incorra nos mesmos erros e também perca a bênção. Pecado contumaz, ou seja, está ali. Página 273, equilíbrio bíblico. Vamos tratar sobre este assunto depois do louvor que nós vamos ouvir. Agora não vai embora e eu vou ler mais uma passagem de novo, que é para proveito nosso, Ezequiel, capítulo 33, os primeiros versículos, que vão nos dar luz ao tema da salvação. Amém?
Ao sentir ao meu redor,
ao sentir,
nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução,
não há solução,
não há solução.
Sentir. São 20 horas e 22 minutos no horário de Brasília. Estamos de volta, 41ª aula do seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. Natan, fica de olho se tiver alguma pergunta para que nós possamos avançar. Estamos falando sobre a doutrina da salvação, ou num linguajar mais acadêmico, doutrina da soteriologia. E agora em específico falando sobre a possibilidade de perda da salvação ou a segurança da salvação. E aqui citamos as correntes que são antagônicas, não é? Calvino, nos seus escritos, diz que não se perde jamais a salvação, e temos inúmeros escritores pós-reforma que acompanham Calvino. E logo depois, Jacó Arminio, antagônico a este ensino, disse que nós temos uma salvação de forma condicional, ou seja, e nós podemos cair da graça e podemos perder a salvação, mas que não é como regra. Você pensou ali e saiu, não é isso. Não é aquele que peca de maneira contra o mais, vive no pecado depois de ter recebido a iluminação, como está lá em Hebreus capítulo 6, versículos de 4 a 6, e também Hebreus capítulo 10, versículo de 25 a 31. Nós falamos sobre Ezequiel, o dever de casa, ontem. Não sei se alguém leu, se não leu. Eu queria que aqui fala do atalaia. Atalaia é aquele que vigia, aquele que está em um local privilegiado, tomando conta para que o inimigo, quando chegar, ele faz o quê? Ele toca a trombeta. O pessoal acorda e se prepara para a batalha. Não é? Então, nós, de um sentido geral, total, pleno, todos nós, ou seja, a igreja toda é atalaia. Tocar trombeta, como diz lá no livro de Joel, no capítulo 2, tocai a trombeta em Sião. Tocai a trombeta, que é isso? Vamos lá.
Toquem a trombeta em Sião e deem um alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo.
Olha aí, e é dia de quê?
De trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual desde os tempos antigos, nem haverá outro depois dele pelos anos seguintes, de geração em geração.
Tocar a trombeta, porque o dia do Senhor vem. Para os que estão em Cristo, alegria, gozo, corpo transformado, presença de Deus, luz imarcessível. Agora, para os que estão em trevas, os que não estão em Cristo Jesus, só dor, só tormento, só sofrimento. Nesse capítulo 33, que eu pedi para os irmãos lerem, se alguém teve alguma pergunta, mas é muito claro, não é? O texto bíblico. O texto bíblico é muito cristalino. E aqui fala que Deus coloca Ezequiel e chama pessoas como atalaia, como vigilantes. Por exemplo, vou dar um exemplo, Natan não serviu quartel, mas ele deve, pelas leituras que ele já fez até aqui, sabe que nos quartéis, enquanto muitos estão dormindo, tem alguém
acordado.
De plantão.
Guarda, né?
É o guarda, vigia, tá lá na guarita. Pensa se todo mundo dorme? Não.
Tá ruim.
Inclusive, se o soldado for pego dormindo, é cana, é cadeia. Não é? Se passar lá o... eu não sei o termo que é usado.
Superior, né?
É, um superior. O oficial da noite, oficial do dia, e pegar ele dormindo, o presidente é superior. Ou outro soldado, e fotografar, filmar e ver ele dormindo, ele vai ser disciplinado. Cadeia, em alguns casos reiterados, chega até a ser excluído. Então, esse primeiro ponto é que fala de pessoas que têm a responsabilidade de estar vigiando. Foi falado ontem na igreja de Sardes. Vigia, fique em vigilância. Se não vigiar, vigiar o quê? Está acordado espiritualmente. Se não vigiar, vai dar ruim. E a partir do versículo 10, na verdade, a partir do versículo 8, mas vamos pelo versículo 10. Aí fala da responsabilidade de cada pessoa diante de Deus. Então, cada pessoa ela tem responsabilidade. Nós não somos bonecos, nós não somos seres brutos. Nós somos seres pensantes e pela soberania de Deus, Ele nos deu livre condição de escolha. Por que Ele poderia não ter dado? Porque Ele é Deus. Mas por Ele ser Deus e soberano, Ele faz o que quer. E Ele quis nos dar a possibilidade de escolha de livre-arbítrio. Então, nesse trecho, fala e repete um pouquinho do capítulo 18 do mesmo livro de Ezequiel, que é sobre a responsabilidade que temos da nossa conduta. E Deus julgará cada um pelo que fez, e julgará cada um pelas suas escolhas e decisões. Vamos a partir do versículo 8, só para a gente não se esquecer jamais da condicionalidade que Deus coloca diante de nós. Irmão Natan, leia um, eu leio o 9 e assim vamos até quando Deus quiser.
Se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá e você não falar para advertir o ímpio do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele.
Ok, então o que Deus está falando aqui? É a responsabilidade da igreja pregar para o ímpio, seja homossexual, seja herege, idólatra, fornicador, ladrão, maldizente, é claro que você tem que falar com graça a verdade em amor e pedir a Deus que as oportunidades sejam aproveitadas. Se eu não disser isso, o que, que acontece? Acontece o que está escrito em em Tiago 4,17. Se eu não disser como igreja, se eu me calar, o que, que acontece? Tiago 4,17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então nós somos atalaias. Versículo 9. Se contudo advertires o ímpio do seu caminho para que ele se converta, e ele não se converter, morrerá na sua... Olha, então você vai falar com ele, ele vai se converter ou não. Ele não se converter, morrerá na sua iniquidade, mas você está liberado. Então eu aqui, eu sou uma atalaia. Você imaginou? Irmão, precisa mais se converter. Não precisa se arrepender, não. Você pode ter três mulheres, você pode ter três homens, você pode se prostrar diante de uma imagem, você pode... Tem problema, não. Aí eu vou pagar um alto preço. Que eu estou sendo um mensageiro infiel. Um arauto mentiroso. Que burla o mandado do rei, dos reis, o Senhor. Versículo número 10.
Filho do homem, diga à casa de Israel, vocês dizem, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos por causa deles, como poderemos viver?
Então, está falando para quem? Casa de quem?
Israel.
Então, Israel é a casa de Deus, né? O povo israelita. Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz Deus, o Senhor, eu não tenho alegria quando um ímpio morre. Como é que uma corrente doutrinária que se chama reformada diz que a morte do ímpio é para a glória de Deus? Bom, aí só me chamando de... Eu não sou. Como eu já disse, Deus não tem prazer, alegria na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos, vós, dos vossos maus caminhos, porque morrereis, ó nação de Israel. Ou seja, o povo que ele tirou do Egito, libertou com poder e graça, está falando, se vocês não tomarem juízo, vocês vão morrer. Morte física e espiritual. Versículo 12.
Filho do homem, diga aos filhos do seu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quanto à maldade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua maldade. Nem o justo pela sua justiça poderá viver no dia em que pecar.
Meu irmão, precisa aqui ser doutor em divindade para esclarecer esse versículo, que é, Pedro está em consonância em toda a revelação de Gênesis e Apocalipse. Olha, você fala para o povo, a justiça do justo não fará escapar no dia que ele transgredir, no dia que ele pecar. Se ele pecar e permanecer no pecado, o que, que vai acontecer? Dá ruim. Ele pode pecar, mas tem que se arrepender, confessar e deixar. Aí alcança a misericórdia. Mas se ele pecar, tudo que ele fez 40 anos certinho, no final, não é? Nadou e morreu no inferno. A impiedade do ímpio não fará com que ele caia no dia em que se converter. E Deus fala, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Para o ímpio, você ficar assim, você vai para o inferno. Mas se ele se converter, acabou o inferno, é céu. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Isso aqui é tudo. Deus já tinha falado uma coisa. Ué, Deus não tem mais palavra? Opa, ele cumpre a dele. Desde que a gente cumpra a nossa. Vamos lá.
Portanto, o Senhor Deus, o Deus de Israel, diz, Na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre.
Para, Deus falando para o sacerdote Eli. Olha, eu me comprometi, eu falei, eu prometi que não faltaria descendência na sua casa, que andariam diante de mim para sempre, perpetuamente. Então está falando aqui. Vamos lá, avança.
Mas agora o Senhor diz, longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam.
Simples assim. Simples assim. Continuar com o versículo 13 para a gente fechar. Ezequiel 33, 13.
Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, fizer maldade, não me lembrarei de nenhum dos seus atos de justiça, e ele morrerá por causa da sua injustiça que cometeu.
E a mesma coisa para o ímpio. Eu vou dizer que o ímpio vai morrer, mas se ele deixar de se rebelar contra Deus, se converter, ou seja, Deus disse que ele ia morrer, mas ele se converteu, então não vai morrer mais. Condicional. Condicional. Agora vamos lá. O equilíbrio bíblico é isso, Natan?
Isso aí, ponto 4.
Ponto 4, é, página 273. 273.
As respectivas posições fundamentais, tanto do calvinismo quanto do arminianismo, são ensinadas nas Escrituras. O calvinismo exalta a graça de Deus como a única fonte de salvação, e a Bíblia também. O arminianismo acentua o livre-arbítrio e a responsabilidade do homem, e a Bíblia também. A solução prática consiste tanto em evitar os extremos antibíblicos de um e de outro ponto de vista, quanto em evitar pôr uma ideia em aberto antagonismo com a outra. Quando duas doutrinas bíblicas são postas em posições antagônicas uma contra a outra, o resultado é uma reação que conduz ao erro. Por exemplo, a ênfase demasiada na soberania e na graça de Deus em relação à salvação pode conduzir a uma vida descuidada, porque se a pessoa é ensinada a crer que a conduta e a atitude nada têm a ver com a sua salvação, pode tornar-se negligente. Por outro lado, a ênfase demasiada no livre-arbítrio e responsabilidade do homem como reação contra o calvinismo pode deixar as pessoas sob o jugo do legalismo e despojá-las de toda a confiança de sua salvação. Os dois extremos que devem ser evitados são a ilegalidade e o legalismo.
O que está sendo dito aqui? Realmente são esses extremos. Tem pessoas que querem ganhar a sua salvação por obras. Por obras, por mérito próprio. Não pode. E tem pessoas que nunca se acham salvas porque nunca se acham santas ou não se acham merecedores, mas realmente ninguém o é. Por isso que nós precisamos confiar no presente de Deus. É presente. Preciso receber esse presente, né, ficar com ele comigo. Não é? Agora mais o outro parágrafo. Quando Charles Finney ministrava em uma comunidade em que a graça de Deus, que havia recebido excessiva ênfase, ele acentuava muito a responsabilidade do homem. Quando dirigia trabalhos em localidades em que a responsabilidade humana e as obras haviam sido fortemente defendidas, ele acentuava a graça de Deus. Quando deixamos os mistérios da predestinação e nos dedicamos à obra prática de salvar as almas, não temos dificuldades com o assunto. John Wesley era arminianista e George Whitefield era calvinista. Entretanto, ambos conduziram milhares de pessoas, milhares de almas, a Cristo Jesus. Lembrando que nós também não somos da corrente no sentido de ser doutrinado por John Wesley, um homem de Deus, e a mesma coisa de George Whitefield. A fonte é a Bíblia. Nós não somos luteranos, calvinistas, arminianistas. Não. Somos cristãos bíblicos. Somos de Cristo Jesus. Então, temos que tratar de maneira respeitosamente, assim como existem calvinistas mais radicais, xiitas ou chamados de hipercalvinistas, que ofendem, que falam, da mesma maneira tem alguns extremistas do outro lado, lado arminianista, ok? Eu não sou nenhum nem outro, mas eu confesso que às vezes o sangue ferve da indignação em especial quando é nos dito que Jesus não morreu para todos, que não se pode cair da graça, não é? E alguns outros assuntos, em especial, que foram escritos. Último parágrafo da página 273, irmão Natan.
Pregadores piedosos calvinistas como Charles Spurgeon e Charles Finney pregaram a perseverança dos santos mais de uma forma que evitasse negligência. Eles tiveram muito cuidado em ensinar que o verdadeiro Filho de Deus certamente perseveraria até o fim. Mas acentuaram que, se não perseverassem, poriam em dúvida a certeza sobre o seu novo nascimento. Se a pessoa não procurasse andar em santidade, dizia Calvino, seria bom que duvidasse de sua eleição.
Eu fico, sim, pasmo, porque é muito simplório, não é? Eles evidenciam que tem que ter responsabilidade, deixa eu ler aqui, não é? Perseverança dos santos, mas de uma forma a evitar a negligência. Né? É o que está aqui no texto, é o bojo. Mas se a pessoa ficasse negligência o tempo todo, é porque a pessoa nunca nasceu de novo. É como se está com um passarinho na mão. Eu perguntar para o Natan: Natan, esse passarinho está vivo ou está morto?
Está vivo.
Aí eu amasso o passarinho, ele morre. Se você disser que ele está morto, eu solto. Assim é muito fácil, né? Ah, se ele não se salvou, porque ele nunca nasceu de novo. É igual o outro incircunciso, falando agora, semana passada, não é? Saiu de nós porque não era dos nossos, ou seja, não era salvo. Ah, me ajuda, Jesus. Não é fácil, não. Então, o outro parágrafo é sobre eleição. Calvino seria bom que duvidasse de sua eleição, lembrando que todos foram eleitos em Cristo Jesus. Os eleitos precisam de ser salvos. Os eleitos precisam aceitar a Cristo Jesus. Eu quero ler um texto. Timóteo. Carta a Timóteo, você vai entender sobre a eleição. Porque o que se dá a ideia? Você foi eleito. Deus te elegeu. A Bíblia fala de eleição. Todos estão eleitos em Cristo. Timóteo.
Primeiro ou segundo?
Ah, agora que eu não sei.
Qual capítulo?
Também não sei. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Versículo 10.
Por esta razão, tudo suporto.
Devagar, bem devagar.
Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos.
Para! Paulo está mandando uma carta de pastor, para ele que ensine aos seus liderados, às ovelhas, olha, eu tudo suporto por causa dos
eleitos.
O que você entende até aqui? Não leia na frente, não. Tudo suporto por causa dos salvos, né? Assim que se dá esse entendimento, por causa dos salvos. Agora leia o que se segue.
Para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus.
Então, os eleitos precisam obter a salvação em Cristo Jesus. Simples. Eu suporto, eu sofro por causa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que amou o mundo inteiro. Para que os eleitos obtenham... Como é que os eleitos vão obter a salvação? Através da pregação do Evangelho. Se receber de bom grado, crendo, serão salvos. Quem não crê? Quem não crê? Você imaginou? Natan, vamos pensar comigo. Você, por favor, você é meu filho, mas pode me corrigir. Jesus falou assim: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide. Pregai o evangelho a toda criatura, rico, pobre, judeu, não judeu, gentio. Aquele que crê e for batizado vai ser
salvo.
Quem não crê?
Condenado.
Tá. Jesus é mentiroso?
Não.
Ele mandou pregar para quem? Para os eleitos? Para quem?
Para todos.
Ué?
Mas todos são eleitos.
Todos são eleitos em Cristo Jesus. Aí nós vamos lá para Romanos capítulo 5. Por um homem, Adão, cadê?
Aqui, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo.
Devagar, filho. Calma. Vamos lá. Portanto,
assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade.
Passou a toda a humanidade. Por quê?
Todos pecaram.
Olha, aqui é perfeito, aqui é Bíblia. Aqui não tem... Vamos lá.
11.
Não, vamos direto, né?
12,
15, 13. 15.
Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais na graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos.
Sobre todos. Mas não é esse que eu quero, não. Cadê? Deixa eu pegar aqui meu texto. Romanos 5.
Partido 12.
Vamos lá. Pelo que como que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte assim também. A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Não é, porém, o dom gratuito como ofensa, pois se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus, isto é, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para todos. Então, por um o pecado, por outro, se por um entrou o pecado para todos, por outro entrou a vida para todos, mas os que querem e os que creem, acabou. Deus, por isso o título do livro que eu sugeri para os irmãos, que amor é este? A falsa representação de Deus no calvinismo. Dave Hunt, editora Reflexão. Avançando, é inevitável que nos defrontemos com mistérios quando nos propomos a tratar das poderosas verdades sobre a presciência de Deus e também o livre-arbítrio que Deus dá para o homem. Mas se guardarmos as exortações práticas das Escrituras e nos dedicarmos a cumprir os deveres específicos que se nos ordenam, não erraremos. Aspas. As coisas encobertas pertencem a Deus, o nosso Senhor, mas as reveladas pertencem a nós, e aos nossos filhos para sempre. Deuteronômio 29, versículo 29. Prossiga, irmão Natan.
Para concluir, podemos sugerir que não é prudente insistir indevidamente nos perigos da vida cristã. Maior ênfase deve ser dada aos meios de segurança, o poder de Cristo como Salvador, a fidelidade do Espírito Santo que habita em nós, a certeza das promessas divinas, a eficácia infalível da oração. O Novo Testamento ensina uma verdadeira segurança eterna, assegurando-nos de que, a despeito da debilidade, das imperfeições, dos obstáculos ou das dificuldades exteriores, o cristão pode sentir-se seguro.
Amém.
E ser vencedor em Cristo.
Isto.
Ele pode dizer, como um apóstolo Paulo, quem nos poderá separar do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte e nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Romanos 8, de 35 a 39. Então, apesar da condicionalidade que é exposta clara, cristalina na Bíblia, objetiva, nós temos que confiar na graça. Poderoso Ele é para nos deixar de pé. Deus é poderoso para nos deixar de pé. Então, confiamos em Deus. Estamos nele, somos guardados por Ele. Ok? E a gente termina com João 15. E esse texto aqui, que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, logo, se eu saio de Cristo Jesus, eu logo não consigo. João capítulo 15.
5 ou 15?
15, João 15.
Verso?
Boa pergunta. Deixa eu ler aqui na minha Bíblia. João capítulo 15, a gente vai encerrar sobre o que fica claro aqui em João 15. Vamos lá. João capítulo 15. Versículo 4, começando o versículo 4.
Permaneçam em mim.
Para. Permanecer. Essa é a palavra-chave desse contexto. Permanecer. Permanecei em mim. Que mais?
E eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim.
Então, de novo aqui a palavra, três vezes, permanecer. Versículo 5.
Eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece
para em mim. Se alguém permanecer
em mim.
Então tem que estar uma vez e continuar, permanecer. Ok? Condicional. Se alguém permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Versículo 6, não vou avançar mais não.
Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora.
Para! Quem permanece,
dá
uma
fruto.
Coisa. Dá fruto. Quem não permanece,
lançado fora.
Para onde? Para a festa? Queimado pelo fogo. Então, há possibilidade de permanecer? Há. Há possibilidade de se ausentar? Há. Permanecer. Aquele que for fiel até a morte receberá a coroa de vida, de glória e de justiça. É um assunto muito profundo, extenso. Como eu já disse, não temos nenhum intuito e intenção de fazer um seminário sobre calvinismo e arminianismo, mas como estamos falando de salvação, e não tinha como não tratar deste assunto, haja vista que esse livro que nós estamos aqui nos debruçando nele, também teve o cuidado de trazer o tema com muita honestidade, falando das duas correntes, mas o autor se posicionando de uma maneira até muito elegante e respeitosa, que às vezes a gente acaba não sabendo se portar, não é, com diplomacia e com polidez, como muitos fazem isso. Orem por nós. Obrigado aos irmãos. Natan, alguma pergunta?
A pergunta, acredito que não. Vou dar só mais uma olhadinha aqui para conferir. Mas a minha pergunta era se aula que vem a gente começa o Espírito Santo, é isso?
Isso, irmão Natan. Boa pergunta. Quarta-feira, doutrina do Espírito Santo, ou paracletologia. Para você ficar mais chique, né? Qual é a doutrina? Próximo ano eu estou estudando paracletologia. Faz isso não, irmão. É a doutrina do Espírito Santo mesmo, tá bom? Esquecer esses nomes acadêmicos, que não, na verdade não acrescenta nada. O que nos acrescenta é ser cheio do Espírito Santo de Deus, ser transformado pela palavra, o evangelho puro e simples. Assim, puro e simples. A doutrina do Espírito Santo, olha só, Natan, coisa extraordinária. Os nomes do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo, o Conselheiro, o Espírito Santo, o Espírito da promessa, da verdade, da adoção, símbolos, né? Fogo, vento, água, selo, azeite, pomba, o Espírito Santo no Antigo Testamento, o Espírito em Cristo, o Espírito Santo na experiência humana, convicção, regeneração, habitação, santificação, revestimento de poder, sua natureza geral, os dons do Espírito Santo, aqui também, esse aqui é enorme, hein? O Espírito Santo na igreja, a natureza do Espírito Santo, que nós vamos começar então na quarta-feira, depois de amanhã, se Deus quiser, é uma matéria também densa, extensa. Ore por nós para que o Senhor nos ajude. E a gente não deixe de falar a verdade, mas falar a verdade em amor. Amém, irmão Natan?
Amém. Quando fala paracleto, eu lembro na hora, assim, do pastor Mário Souza.
Paracleto, né? Que está ao lado, é o condutor, guia, né? Paracletologia. Amém, seminaristas. Todo mundo já deu o seu like aí? Eu quero muito dizer para os meus irmãos que somos felizes. Agora, você que tem um vizinho, um irmão, uma mãe, um pai, um irmão em Cristo, que está se ausentando da aula, dá uma puxadinha de orelha por mim. Irmão, volta à aula. Você perdeu duas, três? Desanimou? Recapitulação. Vamos lá. Dá tempo. Dá tempo. Tá bom? Agradecendo a Deus pela vida de Natan. Janete Nogueira, amém? Glórias a Deus por mais um aprendizado da palavra do Senhor. O livro está aqui, já colocou aqui. Esse aí, amém. Obrigado, Lorena Rocha, aos demais colaboradores, os que contribuem interagindo, orando, intercedendo conosco. É um trabalho árduo, mas um trabalho que eu tenho certeza que está sendo frutífero, porque é a Bíblia, é o Evangelho, é a Palavra de Deus que está sendo anunciada. Oremos ao nosso Deus. Pai, em Cristo, Senhor, estamos. Estando em Cristo e permanecendo nele, nós fomos, estamos e seremos salvos. Pela graça, mediante a fé, dá-nos força, condições, desvia os nossos olhos da vaidade, de contemplar coisas fúteis e vãs. Cria em nós um coração puro para amar o Senhor acima de todas as coisas, tendo o Senhor, ó nosso Deus, como bem maior, e não tendo outro bem além de ti. Eu te peço que vidas sejam geradas pela tua palavra, regeneradas, possam nascer de novo da água e do Espírito. Perdoa os nossos pecados pelo sacrifício, obra de Cristo Jesus, pelo que foi consumado, não porque nós fazemos, mas a nossa confiança no que Jesus fez e a destra do Senhor está. Livra-nos da apostasia, da incredulidade, dá-nos um coração que tenha vontade de trabalhar, frutificar e que os frutos glorifiquem ao Senhor. Dá-nos um coração que deseja uma vida santa, uma vida pura, um coração que deseja o céu e que busque o céu, que é a tua face e a tua presença. Te louvo por cada seminarista, cada família representada, irmãos que nunca se debruçaram diante de um livro, hoje estão, Senhor, pela tua graça, com muito esforço, às vezes preocupado por não estar acompanhando, Senhor, os versículos, a referência, mas que pelo teu Espírito Santo possa ter aperfeiçoamento, aprendizado, amadurecimento e crescimento. Cuida da igreja do Senhor em toda a face da terra, desta igreja sem paredes, das igrejas congregacionais aqui representadas, da minha vida, ministério, rádio trombetas, os que cooperam, os que ajudam o Senhor de várias formas e maneiras, orando por nós, intercedendo por nós, nos ajudando, nos perdoando e também, Senhor, nos aconselhando. Fica conosco, dá-nos uma noite de paz, cumpra-se em nós a tua palavra e o teu querer, seja feita a tua vontade. Final da noite, te pedimos de aperfeiçoamento e o Senhor fala conosco através dos teus dons. Alarga a porta, Senhor, para que possamos entrar, a porta que o Senhor abrir para que sejamos apacentados, salvos, libertos e possamos entrar e sair, porque o Senhor nos libertou. Ao presidente Jair Messias Bolsonaro, às autoridades do Poder Executivo, Judiciário e Legislativo, fica conosco e nos abençoa com a tua bênção. Nós oramos concordando, dizendo que a graça salvadora de Jesus que nos alcançou continua a nos ensinar. O amor de Deus infinito continua sendo derramado em nós. Comunhão. Direção. E consolo do Espírito Santo seja com esta igreja para todos sempre. Até aquele dia. Os que concordam e creem, digam comigo. Amém. You say